Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Muito lindo. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. Meu nome é Samir e pela Infinity Red Cars eu volto aqui para continuar as histórias dos botecos do Rio de Janeiro. E eu fui convidado pelo Valmor e pela Cissa para conhecer aqui o Du Moçada, para que você, quando estiver na cidade do Rio de Janeiro, tenha mais uma opção de lugar para conhecer. E obviamente vocês vão se encantar com a história que a gente vai começar a falar agora.
O que eu quero é sambar.
Já ouviu falar da APA? É uma sigla que significa Área de Preservação Ambiental. Todos os meses levamos nossos clientes para conhecer a APA Capivari Monos, um dos locais mais preservados da cidade de São Paulo. Lá o turista tem a oportunidade de conhecer e nadar no último rio limpo da capital paulista. O local é tão preservado que abriga animais silvestres como o mono carvoeiro e a sussuarana, também conhecida como puma ou onça parda. E tudo isso em plena capital paulista. Fique de olho em nosso site e confira as datas de saída.
Bem-vindos ao Turcast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Para começar, eu vou pedir para que vocês se apresentem e me falem o que vocês fazem aqui.
Sou Valmor, o cozinheiro-chefe, e temos aqui uma bela história de amar a gastronomia, então tentamos fazer o melhor daquilo que a gente gosta oferecer para nossos clientes, né?
Maravilha!
Eu sou Cecília Rego, como eu sempre me apresento. Eu trabalho com a administração da casa, também cozinho. O Valmor é o chefe, mas essa é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Quando ele deixa, eu cozinho.
É ele muito possessivo, às vezes, na cozinha, assim? Ó.
Mas sério, eu cozinho também. Gosto da cozinha, amo. Cresci vendo a cozinha. Meu avô, minha mãe, e arrumei um marido cozinheiro também.
Olha aí, que
então,
coisa.
Com
tempero,
é
com a comida, né? Olha aí.
É um amor.
Agora, eu tenho uma pergunta. Antes, né, tem uma história. Como é que tudo começa, né? Deve ter uma história um pouco antes aqui do bar do Moçada começar. Como é que começou? Como é que vocês se encontraram e falou assim, pô, vamos montar um bar?
Primeiramente, quando a gente foi morar na Ilha Grande, que eu fui pra montar um restaurante pra um dono de uma pousada, né, na Ilha Grande de Angra dos Reis, e ele tinha uma pousada e tinha um espaço muito grande embaixo, e ele me ofereceu uma sociedade pra mim montar um restaurante pra ele. E aí eu montei o restaurante dele, montei equipe, montei cardápio, coisa e tal, botei em andamento, e depois eu saí de lá, nos ofereceram uma outra loja, viram que a gente tinha um forte conhecimento em gastronomia, ofereceram uma loja, a gente teve a ideia de alugar essa lojinha pra gente botar o nosso próprio negócio, né, parar de trabalhar pros outros. E aí, Cecília trabalhava num spa, aí a mãe dela nessa época era viva, era uma grande chefe de cozinha, que aí nos apoiou, e aí a gente viu que dava pra gente botar alguma coisa lá. Aí botamos, ficamos lá 5, 6 anos, se eu não me engano, né, Cecília?
Isso tudo o quê? Ele é grande.
Na Ilha Grande.
No Abraão.
É, no Abraão, na Ilha Grande.
Que é um paraíso aquele lugar.
É um paraíso, né? Maravilhoso. E aí, devido a alguns problemas, principalmente devido a uma doença que a dona Marilza teve, a mãe da Cecília, a gente voltou pro Rio de Janeiro, e aí eu voltei a fazer assessoria para alguns restaurantes, trabalhar para os outros, mas devido a desgostos, né, eu fazendo alguns restaurantes ganhar muita grana, e a gente vendo as pessoas ganhando e não sendo reconhecidas, né, né? Eu sendo reconhecido como o percussor daquela toda a gastronomia, né? E aí eu decidi abandonar e a gente teve a ideia de...
Vamos sair de ser coadjuvante e vamos virar protagonista, é isso?
É, exatamente, exatamente. Aí como Cecília já tinha conhecimento, coisa e tal, e aí eu tenho um amigo, ele trabalhava com um dos donos desse prédio do Moçada.
É isso aqui onde está hoje.
A gente está hoje, exatamente. Aí isso aqui estava fechado, porque um dos sócios do prédio construíram, fizeram reforma para dar para a esposa dele. Mas aí no final ela separaram e isso aqui ficou parado. E aí um amigo meu que trabalhava com um deles falou sobre mim, coisa e tal, e ofereceram para tocar. E isso aqui era muito menor, era muito pequeno, né? E a gente topou a ideia, mas eles queriam que eu trabalhasse de sociedade com eles. E eu vi que não ia dar, porque na verdade eles não trabalham, só ia trabalhar eu e não ia dar nada de faturamento para nós todos repartir isso. E a casa era muito pequena, era muito estreito a entrada, uma portinha de 60 centímetros de entrada, aqui no fundo que se abria, era esteticamente bonita, mas não tinha visibilidade. Então o movimento era muito curto. Aí eu ofereci para pegar a casa e ele disse, não, você pega então e toca a coisa. Aí vim com Cecília, né, veio eu e ela de sócio, né, e a gente entramos aqui, na verdade, entramos com 6, 7 mil, não sei, chegou a 8 mil, isso juntando cheque, juntando cartão de crédito.
Ou seja, vocês fizeram aquela limpa do cofrinho mesmo para poder...
Limpamos vamos... o cofrinho, pegamos tudo. Eu nem sei mais o que nós juntamos, porque não tínhamos 8 mil, era 8 mil, mas não era assim.
Não era só
dinheiro,
em espécie, não, era espécie. Cartão de créditos e cheque e tal, que dava um montante de 8 mil. Aí a gente começou, precisava comprar um monte de coisinha, a gente foi indo, a gente vendia o almoço para comprar o jantar, comprar as coisas. Então...
Você teve que fazer um trabalho de multiplicação, porque você tinha que locar o espaço, pagar as contas do espaço e ainda equipar também.
Ainda
não tinha tudo isso aqui.
Não tinha nada disso aqui.
Não tinha muita coisa. Quando nós chegamos, tinha aquela mesa de 20 lugares, algumas mesinhas dessa aqui, de cerveja, né, cervejaria, e a cozinha já tinha um fogão, um freezer.
Um fogão, freezer e uma geladeira velha caindo os pedaços. Quando eu abria, tinha que cuidar.
8 mil e um sonho, é isso, não? 8 mil e um sonho.
Isso aí, um sonho. 8 mil e um sonho. A geladeira, quando abria, tinha que cuidar pra ela não cair a porta em cima da gente. Era um problema, né?
Tinha alguém que falou assim, cara, vocês são malucos, né?
Ah, já chegaram
Muita gente.
Isso não vai dar certo, isso não vai dar, isso não vai dar. E chegamos até aqui, conseguimos chegar no Comida de Boteco. Por sinal, levaram a nossa placa. Por favor, quem levou, entregue a nossa placa da porta.
Do Comida de Boteco.
Aquela que fica em cima, assim, pendurada?
Roubaram a nossa placa.
Que isso, cara?
Isso é os viciados em Comida de Boteco, né?
E aí minha avó também fazia comida para banquete, por exemplo. Meu avô matava porco, matava boi, que era mineiro. Minha avó também fazia comida assim, aquele antigamente casamento, era o que que era? Matava um boi, matava um porco, era 30, 40, 50 galinhas. E tudo isso ela fazia. Então eu acostumei a ver cozinha. Aí conheci o vovô.
Como uns não acreditavam, tinha muita gente que acreditava, porque a nossa comida era uma comida diferencial, era uma comida que não tem em vários bairros, você não encontra isso.
Nós procuramos fazer um cardápio um pouco diferenciado, não pretendendo ser melhor que ninguém, mas porque nós sabíamos, nós não temos a calçada tão grande quanto os outros bares. Agora nós estamos podendo chegar para a calçada, mas quando nós chegamos aqui não podíamos usar a calçada, então era tudo interno.
O cenário é bem mais restrito então, né?
Muito interno. E fizemos essa reforma, abrimos ali, ainda assim não podíamos usar. Graças a Deus os nossos vizinhos foram melhorando, eu consegui agora, então estamos conseguindo botar a cadeira na calçada. Mas no princípio chegamos aqui, nós falamos, temos que ter algumas coisas diferenciadas, por quê? Porque o camarada, ele vai querer comer um frango a passarinho, ele vai ali, onde tem a calçada, pra ele ficar à vontade, como o carioca gosta, né? Dessa coisa de estar na calçada, tudo mais. Temos que criar alguma coisa um pouco diferenciada pra ele querer vir aqui, comer. E foi o que nós fizemos. Você olhar o nosso cardápio, não tem nada demais, mas alguma coisa assim, que você anda aqui na área e você não anda achando.
Olha aí. Aí vem uma outra coisa que vocês começam a ter uma projeção justamente por causa do bom trabalho que vocês vêm executando, gastronomia, atendimento. Em algum momento alguém falou assim, cara, vocês vão participar de um concurso. Como que isso aconteceu?
No primeiro momento, tinha o Marcelo, que era nosso cliente, foi uma pessoa que nos deu muita força. Ele, o Marcelinho, e a mulher dele também, a Amélia. E outras pessoas, né? Mas eles foram os dos primeiros que chegaram e falaram, vocês têm que frequentar o concurso, e nós não conhecíamos. Então teve o primeiro, o segundo ano, nós, informações erradas, até que o Valmoro um dia foi ao Cine Rio e encontrou eu lá, olha lá, fotografando os pratos daquele ano, do ano, não sei.
Do ano anterior.
Enfim,
como assim?
Estava lá fazendo essa fotografia, e aí ele se identificou e ela falou, vamos ver, pro próximo, estamos trabalhando nesse Mira de Boteco, pro próximo ano, e aí as pessoas foram também tentando votar, né, e aí a gente não sabe bem como é que acontece, que é tanta coisa que foi acontecendo. Eu sei que esse ano nós tivemos no Comida de Boteco, já não somos mais estreantes para 2017. Infelizmente, o Marcelo faleceu um pouco antes.
Ah.
Foi uma falta muito grande que nós sentimos aqui.
Caramba!
Tanto é que na nossa urna tinha o Marcelo, que nós não tivemos tempo de fazer, programar uma urna, né, tão bonita, a urna para colocar os votos, e aí nós colocamos o nome do Marcelo, e foi uma homenagem, né, foi uma pessoa que nos deu muita força. Nós colocamos os nomes de quem trabalhou aqui, do pessoal de Comida de Boteco que nós conhecemos, então tinha nome da Eulália, de todo mundo, Breno, e foi colocando todo mundo, Crica, nossos garçons, o pessoal que lavava prato, enfim, todo mundo que foi trabalhando aqui.
Pessoas que contribuíram. Que legal! E só uma curiosidade, como que surgiu, então, já era um petisco que vocês serviam aqui, ou vocês criaram alguma coisa?
O Valmor criou esse petisco. Ele criou esse petisco e as pessoas gostavam, falavam isso, tem que ir, tem que ir. E tivemos a sorte de, nesse ano de 2016, ter uma ser livre.
Esse Comida de Boteca, a gente correu atrás e não dava. Aí uma vez eu fui no Cindy Rio fazer um cadastro para empregar os funcionários e por acaso estava lá a Eulália, né, fazendo a gravação do Comida de Boteco lá. E aí falei com ela, ela prontamente me atendeu, né, foi muito atenciosa, o pessoal me prometeu de vir aqui. E aí veio, né, a gente contou nossa história e ela nos convidou para participar do Comida de Boteco.
É, mas
né?
Também não foi assim, ela convidou direto. Ela falou, vamos ver. E aí ela veio, nos fez uma visita. Não, veio outra
duas
pessoa.
Duas
vezes,
primeiro.
Nos fez uma visita. Eles vêm olhar, né? E aí depois vieram pra fazer a visita oficial. Eu falando assim que é pra não parecer que é bagunça, né? Que ela chegou. Ah, não, vai
não,
você.
Não, é, levou a proposta do bar pra reunião, né? E aí o comitê deles aprovaram nossa, né? Nosso bar.
Que legal, cara. Vocês agora sempre estão colocando a gastronomia de vocês em voga, né? E isso tem atraído cada vez mais pessoas. Às vezes eu acompanho a página, às vezes não, eu acompanho, eu sou um fiel acompanhante das páginas de vários botecos e vocês são um deles. E eu fico com água na boca quando vocês colocam algumas coisas lá na internet. Eu falo, caramba, eu tô a 600 quilômetros e não consigo ir lá dar uma passada pra comer, né? Porque vocês fazem um convite, né? Ó, vem aqui, né? Vem tomar uma cerveja, não sei o que lá. A criação dos pratos é toda de vocês.
Sim, a maioria sim, a maioria. Porque a nossa carne de sol é feita aqui, por exemplo, né? O bolinho de bacalhau é feito aqui. E a criação em si dos pratos é toda nossa, toda nossa.
E o que vocês mais gostam daqui? Ou o que sai mais aqui do Moçada para as pessoas mais gostam?
Acho que o do Moçada, né? Acho que é o prato que leva o nome da casa, que é o do Moçada. Que é uma massa de aipim com queijo. Ela é feita uma bolinha tipo um acarajé, no formato de um acarajé parecido. Frito, e a gente bota um recheio nela, sobre ela, de camarão com alho poró e catupiry, que é fantástico, né? Essa é muito pedido. Através desses pratos, o pessoal começou a indicar muito nós para Comida de Boteco. Agora, a gente tem outros pratos que tem clientes aqui, que eles começaram a comer, e eles vão marcando num caderno quais os pratos que eles comeram, porque eles vão comer todo o cardápio. É interessante essa história.
Vamos fazer uma maratona, né, de comida.
É,
né?
Exatamente, porque eles falam que nossa comida, toda ela, é muito boa. Então, eles vão marcando no caderno, assim, quais os pratos que eles já comeram. Entende? Porque eles querem comer todo o cardápio, né?
Você tem certeza que não faltou nenhum, né? Falar, esse aqui já foi, né?
Então, a nossa história é legal porque a gente era apreciado muito por uma jornalista que tinha aqui na rua e ela nos indicou uma vez pro jornal, coisa e tal. E através de clientes, a gente foi indicado pro jornal. A gente saiu uma vez, teve uma reportagem nossa, né? Do nosso bar. No jornal O Globo, né? E o Ex. teve uma, também uma indicação na Veja, né, pelos grandes chefes, aonde os grandes chefes comem. Os 40 bares do Rio de Janeiro que os grandes chefes comem.
Que legal,
e a gente,
cara,
foi indicado, né?
Quando os chefes não estão pilotando seus fogões, onde eles comem?
Onde eles vão, né, pra comer,
eles vão pra comer. E a gente foi indicado. Isso nos traz muita alegria, né? Porque mesmo com as dificuldades que tá, mas a gente vê que as pessoas têm nos apreciado muito e isso nos dá energia pra poder continuar, né?
Quem nos indicou, nos ajudou nessa coisa foi o Ricardo.
O Ricardinho,
foi um cliente que chegou
que é um
uma
cliente.
Vez ali, e, mas aí não foi. Aqui na rua tem a jornalista, mas não
mas
foi
ela.
Ela
que deu a primeira vez, ela deu, mas depois ela não foi através dela.
Ah,
ela deu uma dica,
ele sentou ali no cantinho e tal, comeu, gostou, voltou, perguntou por que, que vocês não divulgam. Aí eu expliquei a dificuldade pra ele.
Eu cozinho, eu divulgo, né? Porque fica difícil fazer as duas coisas.
Exatamente.
Mas tem a informática, tem aí a... Nós somos o zero à esquerda nisso aí. E aí ele falou, eu vou ajudar então vocês. Aconteceu, tá lá. Primeiro foi capa dessa revista de bairro do jornal Globo. Foi junto, saiu junto com a maçonaria. Foi o do Moçada e a maçonaria.
Aí já via todo mundo da maçonaria, que eu vou aproveitar, né, cara? Saiu na mesma revista, vamos fazer uma compraria lá e comer.
Mas foi abençoada, viu? Essa reportagem que ele nos ajudou. Estávamos num momento muito difícil. E foi, deu um levante. Foi o Ricardo.
Maravilha,
Ricardinho.
Maravilha.
Uma ajuda muito grande. Minha mãe adoeceu, morreu. Aí nós, sempre trabalhando junto, fomos trabalhar no Piscinão de Ramos. Uma coisa totalmente diferente.
Mas já era o Piscinão de Ramos? Como
já
a gente
era
ouviu?
O já Piscinão era... de Ramos. Já tinha feito aquela inauguração e tudo, mas já era o Piscinão de Ramos.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Agora tem todo um trabalho que acontece muito antes do que o cliente vê aqui. Porque quando o cliente já chega aqui, ele só tem o trabalho de olhar o cardápio e pedir. Mas todo mundo tem um trabalho de fazer compra. Só como isso funciona para um estabelecimento pequeno?
O que a gente
é
ainda...
É a rotina, né, de vocês.
É,
né?
A gente ainda consegue manter um preço legal ainda das nossas comidas é porque a gente corre atrás de ofertas, né? Tá sempre ligado. Eu saio para fazer compras enquanto Cecília vai vendo outro. Outra área, né, do restaurante. Então, eu saio para comprar, né? Então, em vários hipers, vários atacadistas e coisa e tal, a gente vai direto comprar, né?
Você vai na fonte.
É, né? Vai na fonte, exatamente. Ainda por isso que a gente consegue segurar a onda realmente dos nossos preços, né? A gente compra, a gente cozinha, a gente ajuda a lavar, a gente pega em todas as áreas.
Treina, né? Pessoas, contrata pessoas.
Exatamente. A gente faz todo o serviço, a gente está dentro. Além de cozinhar, a gente vai direto às mesas, conversa com o cliente, como é que tá, coisa e tal. Através disso, a gente já ganhou amigos, né? Clientes amigos, né? Se tornaram amigos da gente. Tem gente que frequenta a nossa casa, nós frequentamos a casa deles. Então, assim, se criou um ciclo muito legal, sabe? Assim, e a gente troca experiências, a gente consegue ver onde é que tá as falhas, onde pode melhorar, onde não pode. Porque a gente pergunta, né? A gente vai direto ao cliente e pergunta como está o atendimento, as coisas pra gente poder procurar melhor, e a gente tá sempre em cima pra ver aonde está os problemas pra gente poder melhorar, né?
Ah, e é bom que você tem esse contato cara a cara com o cliente, né?
Exatamente.
Deve ver esse sorriso,
até,
né?
Porque isso. Quando nós começamos aqui, éramos menores e nós fazíamos mesmo tudo. Nós éramos os... Nós cozinhávamos, nós servíamos aqui.
Mas só vocês dois no começo? Só vocês
nós
dois?
Nós dois. O meu filho veio também com a minha nora, mas aí logo depois saíram. E continuamos. Nós sempre temos alguém para nos ajudar, mas a base sempre nós.
É, a força maior mesmo era eu e Cecília, né? A maior força, que a gente cozinhava, a gente lavava, a gente comprava, a gente atendia, a gente fazia caixa, a gente fazia banco, a gente fazia tudo, na verdade.
Falava com o contador, atende o cara do gás, né?
Exatamente, exatamente. Era
isso
tudo.
Também dá uma certa intimidade com o cliente, né? O cliente já chega, já nos procura, chama pelo nome. O cliente vem dizer, por exemplo, nós chamamos o cliente aqui que, olha, eu preciso que faça trouxesse uma comidinha, por favor, minha mãe tá em casa, manda alguém levar uma comidinha pra minha mãe, ou meu filho vai passar aí, ele vai comer depois você dá, mas ele, olha, hoje ele não tá muito disposto. Então a gente vai criando aquele vínculo, né? É uma coisa gostosa.
Bem intimista, né? Bem intimista.
Nós fazemos festas, você só convida os seus convidados e nós levamos tudo.
Levamos a festa.
Todo material, comida, enfim. Nós fazemos acontecer a sua festa. Agora, até uma coisinha, deixa eu até colocar em primeira mão. As nossas festas, agora nós estamos com um serviço que na maioria dos lugares não tem. Por exemplo, você vai, faz uma festa, como é que é o banheiro seu? Limpa-se o banheiro e acabou. Agora nós temos um trabalho que é de manutenção do banheiro. Então, a sua festa tem uma pessoa para tomar conta do banheiro do princípio ao fim. Então, não tem mais aquela coisa de você chegar numa festa, começar o banheiro bom e do meio pro fim tá ruim. É um trabalho que nós estamos fazendo também.
Ah, que legal isso. É o que eu chamo de inovação dentro do processo de atendimento. Ah, agora, geograficamente, Cissa, já somos íntimos já, vamos chamar de Cecília, né? Onde fica localizado o Dumossar? Porque a gente tá falando pro turista, que às vezes conhece muito pouco do Rio de Janeiro,
no bairro,
né?
Da Piedade, e fica entre a Avenida Dom Helder Câmara e a estação de trem, a Via Férrea, Estação Piedade.
Olha aí, então, se ele quiser vir de trem, ele tá facinho de chegar aqui, né?
Tá facinho de chegar aqui. Eu não sei até se pode falar.
Pode falar,
mas, por exemplo,
tudo,
aqui nós estamos próximo, porque já é conhecido aqui de tempo, é o Clube River. Se você achar o Clube River, que é mais aqui à frente, você nos acha.
Olha aí.
Se perguntar lá, o pessoal diz. É um clube de tradição do nosso bairro, né?
E que dias e horários vocês funcionam aqui?
Por enquanto, nós estamos trabalhando a partir das 18 horas, de terça a sexta. Sábados, domingos e feriados, nós abrimos para o almoço, meio-dia. A outra semana, estamos correndo para isso, para passar a ter também almoço.
Olha aí.
Até o almoço, né?
Então, se você não é só turista, mas você tá aqui na região de Piedade ou está passando pela região de Piedade, já tem mais uma opção para poder almoçar por aqui.
E é um almocinho tipo da casa da vovó, almocinho gostoso.
Aquele feijãozinho, aquela coisa caseira, né? Porque você tá falando muito de fazer as coisas com amor, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Para quem trabalha e para quem recebe a gastronomia.
Esse é o nosso diferencial. Nós temos uma comida que nós procuramos ter um preço, até nos foi dado esse título, comida de zona sul com preço de zona norte. E nós procuramos ter esse carinho e tudo mais, porque eu acho que a comida é amor. Eu preciso ganhar dinheiro, não vou ser demagoga, mas é uma coisa que nós fazemos com muito amor.
Prazer, né? Com vontade e então.
É.
Porque a segunda coisa também, que é o pagamento das pessoas que ofertam o serviço, é ver a satisfação de quem está consumindo esse serviço, né? Isso é um pagamento que você não consegue medir numa balança, você não consegue monetizar isso, né?
É. Então, uma coisa que nós fazemos com muito carinho. Cada vez que sai lá, eu falado que eu sei que eu sou chamada de chata, né? Porque eu fico falando, olha, a gente tem que ser assim, tem que ser... Até que as pessoas cheguem e se adequem a essa coisa, é uma dificuldade. Mas depois as pessoas entendem. A comida é uma coisa muito séria. Porque tem muita gente que hoje não tem comida. Tem muita gente que tem comida e não pode comer por doenças e tantas outras coisas. E eu posso oferecer uma comida decente, boa. E a pessoa que pode chegar pra comer, então vamos fazer essa onda de carinho, né?
Agora fica uma curiosidade. Já que alguns chefes, quando não estão trabalhando, vêm comer aqui, onde é que vocês vão comer quando vocês não estão trabalhando?
A gente vai em vários. A gente vários gosta de conhecer, né? Então a gente não frequenta só um bar, né? Mas a gente vai, a gente tem uns amigos, né? Que são também, que a gente conquistou aí no Comida de Boteca, que são os irmãos, amigos mesmo. Diogo, os Imortais, né? O White Shop.
Os Imortais tem uma linguiça, não sei como é que chama aquela linguiça, que eu só vou lá com uma linguiça e já vai tão fascinado, que é muito bom.
Então a gente tem assim, eu tenho um hábito muito de ficar muito batendo na mesma tecla, de comer essas mesmas comidas, mas a gente tenta buscar outros bares, né? Então a gente não fica muito assim no mesmo, né? A gente, porque nós que somos da área de gastronomia, a gente tem que estar sempre conhecendo coisas novas, coisas tal, porque isso nos traz incentivo e criação, né? Você dá um help na mente, assim, sobre criação, porque às vezes, através de uma comida da outra pessoa, você em cima daquilo, não é que tu vai copiar copiar, mas você, daquilo ali, você cria outro, se inspira para fazer outros pratos. Então a gente tem que rodar, né? A gente não tem, assim, um lugar definitivo, mas a gente gosta muito da Zona Sul, né? Eu, particularmente, tenho paixão pela Zona Sul, né? Porque foi o primeiro lugar que eu morei quando cheguei no Rio há 20 e poucos anos atrás, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho paixão muito pela Zona Sul. Mas eu gosto muito de bares. A gente procura entrar em vários, né? Pra poder ter conhecimento.
Né? Aquilo não, também o bar ele é um dos lugares mais democráticos do Brasil, né? Você pode ver uma pessoa de terno e gravata, chinelo,
exatamente,
com mais instrução, com menos instrução.
Eu não sei como
exatamente
é em outros estados, mas no Rio de Janeiro nós temos muito isso, né? Essa coisa de você encontra tudo, todos.
E começa a conversar com todo mundo, né?
Exato.
E você vai fazendo conexões que você nem imagina. Isso
é um dos poucos lugares, assim, que tu vê mulher sozinha bebendo no bar, né? Você não vê isso no Rio Grande do Sul, se tu vê isso, e fala, pô, meu irmão, tem alguma coisa errada. Mas não, aqui no Rio você vê, que nem você falou, você vê o cara de chinelo, de bermuda, você vê o cara engravatado, você vê o cara parando de Mercedes na sua porta, tu vê o cara de bicicleta chegando, o cara de a pé chegando. Então
você
é
vê desde o jornalista letrado até o cara que não tá tão alfabetizado.
Exatamente,
assim.
Exatamente. Então é uma mistura muito democrática, é uma coisa muito legal, isso é uma coisa muito legal. Né? Você vê nos bairros nobres o pé sujo com o cara letrado bebendo ali, né? Então
eu
acho que
mas
é muito legal.
Mas eu não sei nos outros estados, mas o Rio de Janeiro tem uma coisa muito assim, gosta-se muito de pé sujo, sai um torresmo, sai um negócio assim do outro mundo.
E não é só isso, acho que quando você também começa a criar uma referência de boa gastronomia, né, independente de como você trata o lugar, você traz famílias, né? Eu, pô, aquela vez a gente tava lá, vi crianças, né, esposa, a avó, chega uma pessoa que às vezes não tem nem mobilidade, chega lá,
isso.
E isso funciona muito bem, né?
Exato.
Olha só, uma coisa que nós gostamos muito de fazer é quando, geralmente nós fazemos isso às segundas-feiras, domingo já não mais por causa do horário do bar. Fazer um churrasquinho, o Valmor faz um churrasco muito bom.
Rio Grande do Sul, né, Valmor?
Sou muito feliz.
Nós fazemos um churrasquinho também, ele vai ficar em casa também, descansar um pouquinho, né?
Então, e relaxar, né?
Tomar aquela geladinha. E quando você estiver no Rio também, fale de Arraial do Cabo, que nós temos uma extensão do moçado em Arraial. Característica, característica mar. É tipo pé na areia, na prainha.
Ó, então dá um endereço aí, porque eu já tive em Arraial do Cabo, eu vou falar pra vocês. Duas coisas que eu quase me açoito, né, por não ter conhecido antes. Era Arraial do Cabo e Ilha Grande. Porque esses lugares são dois paraísos. A cor da água é diferente. É um negócio impressionante. Pode falar onde que é Arraial do Cabo, quando eu for lá, eu vou... A primeira coisa que eu vou fazer é já tomar uma gelada.
Na prainha.
Na prainha. O do Moçada. É o Rua da Praia, número 7.
Isso.
Quando você chegar lá, o Luana está lá e o Bruno, que vão te atender com toda a simpatia.
Maravilha. Maravilha, a gente vai chegando ao final aqui, eu só tenho a agradecer essas duas simpatias que me receberam. Então, gente, eu agradeço mesmo a vocês por terem me recebido aqui e faço o convite a você, turista que tá na cidade do Rio de Janeiro, venha conhecer aqui o do Moçada, venha tomar uma cerveja gelada, venha conhecer essas duas simpatias e, principalmente, você ter a oportunidade de comer por mim quando você estiver aqui, que nem sempre eu tenho essa oportunidade. Muito obrigado.
E nós ganhamos primeiro lugar em higiene no Comida de Boteco.
Olha aí, mais uma coisa para coroar e motivar você vir até o bairro de Piedade para conhecer o do Moçada. É isso e vejo vocês no próximo Tourcast.
Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel.
Você gosta de passear de trem? E se eu te fizer um convite para passear de trem em direção à maior festa da uva do Brasil? Se liga só. Nos meses de janeiro e fevereiro, teremos a Festa da Uva de Jundiaí. As saídas serão da Estação Luz, em São Paulo. Viajaremos em um trem reformado e expresso para a cidade de Jundiaí. O turista terá a oportunidade de conhecer as fazendas produtoras de uva, poderá almoçar a comida típica do interior e ter uma experiência diferente aqui em São Paulo. Quer mais informações? Acompanhe os nossos eventos no Facebook e embarque conosco nesse passeio férreo.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.